Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema: o combate ao trabalho infantil no Brasil. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Tânia Dornelas, assessora da Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Fique agora com a entrevista.
Bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa gravação. Quem está ao vivo com a gente hoje, boa tarde. É dia 10 de junho de 2020. E a gente está aqui no 24º Bússola Cast para falar de mais um tema super importante e relevante, não só nesse momento, sempre, mas nesse momento aí, chegando próximo do dia, onde a gente vai discutir e debater ainda mais essa causa, que é o combate ao trabalho infantil. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Tânia Dornelas, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o trabalho que vem realizando junto ao Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E já vou dar boas-vindas a ela, porque o grande objetivo hoje é a gente conhecer um pouquinho desse trabalho e saber como é que, na prática, cada uma das organizações que estão nos ouvindo agora, cada um de vocês, pode combater o trabalho infantil na sua prática, no seu cotidiano e na sua vida. E mais do que isso, entender também esse trabalho infantil e reconhecer o Fórum Nacional como esse agente que pode apoiar e ajudar vocês aí nessa luta. Vamos lá? Olá, Tânia, tudo bem?
Oi, Áureo, tudo bem? Em primeiro lugar, eu já queria agradecer o convite da Bússola Social e, como você colocou, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque a gente não sabe em que momento que as pessoas, né, estão assistindo. E, então, assim, é um prazer estar aqui. Como vocês sabem, o dia 12 de junho não é só o Dia dos Namorados, é o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e poder participar com vocês, trazer um pouquinho mais, né, desse tema para a pauta, eu acho super importante e agradeço o convite.
Obrigado você por estar aqui com a gente. E vamos lá no nosso assunto, então. Tânia, me ajuda a falar um pouquinho sobre isso, no sentido do que é o trabalho infantil, né? O que é em si? A gente sabe que no senso comum está ali, mas o que é trabalho infantil no Brasil hoje? O que isso representa? Qual é o impacto disso? Né? O que é isso para as crianças? Acho que aí você vai...
Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente saber que existe uma normativa, que é a nossa Constituição Federal, que trata do trabalho infantil. Então, existe uma lei que define o que é trabalho infantil, né? E trabalho infantil é toda atividade econômica, remunerada ou não, exercida por crianças com menos de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, que aí pode a partir dos 14 anos, né? Então, abaixo dos 16, qualquer atividade realizada por criança e adolescente é considerado trabalho infantil, né? E a exceção é a aprendizagem profissional a partir dos 14.
Então, qualquer tipo de atividade que a criança esteja fazendo, que tenha fins econômicos, né? Que é no sentido de geral, ou não. Vamos ilustrar, então, quais são os exemplos aí que a gente tem mais no Brasil hoje que o Fórum identifica, combate e faz a maior tipo de prevenção?
Trabalho infantil você tem diferentes formas, né? Eu vou trazer aquelas que as pessoas conhecem mais, mas muitas vezes não entendem como trabalho infantil, né? Então, você tem um trabalho infantil nas ruas, que são as crianças e adolescentes que estão nos semáforos, ou perto dos supermercados, enfim, nas ruas trabalhando, né? Você tem a exploração sexual de crianças e adolescentes, que faz parte de todo aquele campo do abuso sexual, mas que tem um caráter marcadamente econômico nesse caso, né? A exploração sexual, inclusive, é considerada uma das piores formas. Você tem o trabalho infantil no campo, que é o trabalho infantil rural, né? Que muitas vezes não tem relação direta com a questão da condição econômica em si, mas que tem uma carga cultural muito forte também. Você tem o trabalho infantil doméstico, que ainda hoje muitas crianças saem principalmente dos municípios pequenos, das áreas rurais, e vêm para as cidades com as madrinhas para estudar, e muitas vezes o estudo vai para o final da lista, e o que prevalece é o trabalho de uma criança, né, nos serviços domésticos. Então, você tem, na verdade, diferentes formas de trabalho infantil, todas causam prejuízos para a criança e para o adolescente. Não é à toa que existem convenções nacionais e internacionais que o Brasil ratificou para eliminar o trabalho infantil. E só para concluir essa parte, Áureo, eu acho que é fundamental entender que nós temos hoje, embora o trabalho infantil seja uma violação de direitos humanos de crianças e adolescentes, embora o trabalho infantil esteja previsto na Constituição como algo que não deve, de forma nenhuma, acontecer, mesmo assim, nós temos 2,4 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos no trabalho infantil. Esse é um dado do IBGE, divulgado em 2016, na PNAD Contínua. Esse é o dado mais recente que, infelizmente, nós temos sobre o trabalho infantil. Depois dele não foi divulgado outro, né? Então, isso de 2016 corresponde a 6% da população de 5 a 17 anos que nós tínhamos em 2016, que era de aproximadamente 40 milhões de crianças e adolescentes. Então, são muitas crianças e adolescentes, né? E como o próprio Emicida coloca, é muito triste, é muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade, né?
Ele mesmo diz ali na música, se tem muita pressão, não desenvolve a semente. Exatamente. Ele não cresce. E por falar nisso, né, falar nesse trabalho preventivo, nessa consciência e tal, surge o fórum. Qual é o papel hoje do fórum, então, né, do Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil aí que você hoje trabalha? Conta pra gente agora.
Ponto. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, ele tem 25 anos de atuação. Ele é um espaço apartidário, autônomo, de controle social, de incidência política. E uma das características principais do fórum, e que o difere de várias outras iniciativas, é que ele é um espaço que ele é composto por diferentes setores da sociedade. Então, você tem representantes de trabalhadores, de empregadores, de organizações internacionais, de organizações da sociedade civil, né, do sistema de justiça. Então, você tem um grupo muito diverso que se une nesse espaço, que é o fórum. O fórum é um espaço que ele não é institucionalizado, então é um espaço realmente de debate, de construção de consensos e de estratégias para o combate do trabalho infantil no Brasil. E é uma iniciativa inédita no mundo, não tem outro espaço assim nesse tema com relação ao trabalho infantil, com essa diversidade de atores. Então, isso é bem interessante. E o fórum tem esse papel de incidência política, de sensibilização, de mobilização para barrar, inclusive, os retrocessos relacionados à defesa dos direitos de crianças e adolescentes, e, claro, especificamente na pauta do trabalho infantil. E isso só acontece porque existe uma rede, né? Na verdade, o Fórum Nacional ele coordena a Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, que é formada por todos esses atores sociais do sistema de direitos que eu falei.
Legal, o fórum, então, ele tem um papel institucional, como se for político também, no sentido de garantir que algumas legislações não tenham retrocesso e também buscar provocar, acredito, novas legislações que venham a complementar e dar mais garantias ainda e proteção às crianças e adolescentes. Além dessa atuação, eu vejo que vocês têm alguns debates agora mesmo em função do dia 12, que estão com alguns webinars, alguns momentos que tem um pouco desse papel de sensibilização, de percepção, né? O que mais que o fórum está promovendo nesse momento, falando aí em 2020, em meio a uma pandemia, para quem está nos ouvindo depois que isso passou, né? Todo mundo em casa, quarentena, a gente está aqui gravando de casa. Como o fórum hoje está vendo essa realidade do trabalho infantil nesse cenário que a gente está vivendo hoje? Como é que ele está articulando isso para além do Advox, por exemplo, do processo político?
Então, é um cenário extremamente preocupante, né, Áureo? Porque nós já tínhamos um conjunto de fatores que dificultavam o combate ao trabalho infantil no Brasil, né? Com a pandemia, esses fatores que a gente chama de raízes do trabalho infantil, eles, né, eles ressurgem, né? Nem ressurgem, eles são acentuados, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o Brasil é o segundo país do mundo em concentração de renda e o sétimo em desigualdade social. A concentração de renda, a desigualdade social, o desemprego, a pobreza, são raízes do trabalho infantil, né? A precariedade da educação é uma raiz do trabalho infantil. Então, nesse momento, especificamente pós-pandemia, vai ser muito grave, né? Muito grave, porque o que, que acontece? O Brasil, ele tem vários tratados internacionais, inclusive com a Organização Internacional do Trabalho, né, com as convenções, principalmente com a 182, né, a Convenção 182 e tem a 138 também, que tratam do trabalho infantil, e a 182, especificamente, ela trata do trabalho infantil e de sua eliminação, com estratégias imediatas que todos os países têm que adotar. A partir do momento que um país ratifica uma convenção, né, ele assume aquilo ali como um compromisso nacional. E ratificar uma convenção não é simplesmente cumprir meta. É você garantir que as pessoas tenham acesso aos direitos, né? No caso, estamos falando aqui de sujeitos especiais, que são as crianças e adolescentes, que pela nossa Constituição, né, devem ter prioridade absoluta. Então, nós já não tínhamos um cenário favorável, porque a gente vem num processo de desmonte de políticas públicas e muito importante, né, muito forte, e essas políticas, o desmonte dessas políticas afeta principalmente as famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Claro que o trabalho infantil ele não afeta somente famílias em situação de vulnerabilidade social. Nós temos aí o exemplo do trabalho infantil artístico, por exemplo, né? Que ele tem uma outra característica. Mas, com certeza, ele afeta uma parcela muito grande da sociedade. E para a gente é fundamental, agora, mais do que nunca, inclusive esse é o tema da campanha, né? Covid-19, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Por quê? Porque a gente sabe que com o aumento do desemprego, os impactos negativos que as famílias terão, né, na sua sustentabilidade, seja econômica, política, financeira, nas sociabilidades, vai ser muito grande. E os principais vulneráveis, né, assim, os mais vulneráveis nessa conjuntura são as crianças e adolescentes. É importante só trazer, para finalizar essa parte, trazer que o Brasil ele também ratificou a Agenda 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E lá tem uma meta, que é a 8.7, que fala que todos os países devem, né, eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2025. E nós estamos numa redução muito lenta. Já vimos, há alguns anos, uma redução muito lenta, que dificultava atingir a meta. Agora, mais do que nunca. Então, nós não vamos conseguir fazer isso se não for um esforço conjunto.
Nossa, perfeito. Acho que muito bem apresentado, até para retomar com todo mundo que está nos ouvindo a partir de agora, né? A gente está falando sobre o combate ao trabalho infantil aqui com a Tânia Dornelas, ela que é assessora da Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E deu uma grande aula para nós agora com números, dados, informações sobre o que é essa realidade. E tu trouxe algo que é bem importante. Eu vou aprofundar duas coisas contigo.
Claro.
Uma é a questão de que o trabalho infantil não está vinculado só a uma questão de falta de renda, de recursos, né? E também essa que está ligada, né? Mas eu queria ver essa segunda porque ela é mais polêmica, né? A gente está num momento de muita digitalização. As crianças nascem já quase fazendo lives agora e fazendo alguma demonstração. A gente teve até um caso que está sendo discutido, que vocês acompanharam bastante, daquela menina, que a mãe tinha uma relação abusiva, né? Era claro, quem assistia, né? Até acho que a gente tem que até convidar aqui quem está ouvindo, se já assistiu, por favor, né? Dê lá um dislike, faça essas coisas não acontecerem. A gente precisa se manifestar em relação a isso. Mas eu acho que esse deve ser um grande desafio para isso, porque a gente historicamente tem crianças, né? A gente pega desde Sandy Júnior, deixa tudo, tipo, desde crianças, né? Falando que já era do meio artístico, agora vem para a internet, querem ser youtubers e querem receber produtos. Como é que o fórum está discutindo e está conseguindo intervir no sentido de articular isso? Assim, porque, por boa parte da sociedade, trabalho infantil só é quando a criança está na rua, né? Esse trabalho infantil de eu ficar lá vendo, ah, que bonitinho, mas como assim bonitinho, né? Como é que está sendo essa discussão hoje do trabalho infantil digital, vamos dizer assim?
Então, o fórum tem um posicionamento claro, principalmente com relação ao trabalho infantil artístico, né? Que é diferente de uma atividade, por exemplo, feita por uma escola, né? Feita num ambiente escolar, que é um ambiente por excelência de proteção da criança e do adolescente. Por quê? Porque, normalmente, quando uma criança ou um adolescente, né, está no trabalho artístico, e aí eu vou pegar bem no ramo ainda mais polêmico, que é o ramo da publicidade, não tem como dizer que é uma atividade, por exemplo, pedagógica, entendeu? Não tem. Aquilo ali é uma atividade que envolve renda.
Perfeito.
Envolve renda. Então, você...
Inclusive para a família, né? Muitas vezes a criança não sabe nem o que é aquilo. A família vive em torno em rendas, em likes, e as pessoas vão gostar.
E nesse caso, a gente tem que... Acaba que o principal agenciador são os próprios pais, né? Claro que muitos não têm a dimensão do que pode trazer. Ah, mas é só uma vezinha. Ah, mas ele gosta. Ah, mas... vai ser bom para ele aparecer na televisão, né? Eu sou mãe, eu também sou mãe, eu tenho dois filhos, né? E as pessoas ficam assim encantadas quando falam, ah, mas o seu filho vai aparecer. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a criança e o adolescente, principalmente a criança, né? Ela não tem maturidade para fazer esse tipo de escolha. Ela não tem. Então, ela está sendo conduzida a... Para ela, em algum momento... Pode até ser que pareça uma brincadeira, né? Mas a gente sabe que não é. No caso da televisão em si, de novelas, tem um caso, eu sempre gosto de trazer, mas eu não me lembro o nome da novela agora, mas era uma que era no Rio São Francisco, era Rio São Francisco? Acho que era.
Não me lembro o nome também.
Eu não sei. Mas, enfim, o que aconteceu? Nessa novela, que eu não sei o nome, que era... Né, passava na Globo, ela tinha uma criança de 3 meses que fazia umas cenas na beira de um rio, enfim, 3 meses de idade.
Resultado. Velho Chico.
Resultado. Essa criança, ela, logo depois de umas filmagens, ela foi parar no hospital com hipotermia. Né? Porque a gente olha uma cena dessas, a gente acha que assim, ah, mas foi rapidinho. Não é rapidinho. Quem trabalha nessa área sabe muito bem que não é rapidinho, não é fácil. Né? Quando eu vejo uma criança em filme chorando, ou às vezes uma cena que é assim, mais, né, com uma carga emocional maior e tudo, a gente sabe que isso traz consequências sérias para a criança, né, e para o adolescente. Porque nessa fase do desenvolvimento, principalmente a criança... Nessa fase do desenvolvimento, ela não tem ainda uma maturidade para conseguir separar o que é o real do que é o imaginário. Ela vive na ludicidade, né? Então, a gente precisa ter muita atenção para esse tipo de trabalho infantil também, né?
Perfeito. A gente muitas vezes dá esse olhar muito para aquilo que de quem mais precisa e não olha, né, precisa financeiramente, vou dar um exemplo assim, e esquece de olhar para aquele que, de certa forma, está favorecido nesse aspecto, mas em outros tantos não. A gente fala, inclusive, em garantia de direito integral e proteção integral, a gente não está falando só de recurso financeiro, está falando de convênio familiar, de afeto e tudo mais, que também pode se perder no meio de tudo isso. Né? Acho que essa também é uma das proteções importantes, e é muito legal a gente trazer isso aqui para que todo mundo possa ficar atento ao que está assistindo, a como está assistindo, ao que está vendo, porque muitas vezes a gente está estimulando algo e não está nem percebendo o que está fazendo esse estímulo. Eu acho que o grande convite do Bússola Cast é a gente tomar consciência, a gente tomar percepção da realidade, e com base nisso é a primeira etapa para a gente poder agir e aí ser mais ativos numa sociedade, construir uma sociedade mais justa, tá? Voltando na questão ainda, no segundo ponto, ainda vinculado à questão da pobreza, vamos dizer assim, da questão financeira, né, e da preocupação que a pandemia traz agora em relação a isso também, a gente tem uma pesquisa, um diagnóstico familiar que a gente disponibilizou para as instituições, para as famílias que estão fazendo, que basicamente elas enviam um formulário e as famílias respondem falando da sua situação. Nós tivemos, no último dado que eu tive, 6.554 famílias já tinham respondido no Brasil. E um dado que eu acho que é interessante a gente conversar aqui, porque normalmente essas famílias são aquelas que são assistidas pelas organizações sociais, né, e que trabalham com uma população mais vulnerável, que consequentemente tem mais perfil de ser crianças que possam vir a trabalhar, necessidade de agregação, e elas mesmas trabalham um pouco disso. E quando você faz essa pesquisa, tem uma pergunta que fala assim: alguém da sua família perdeu o emprego? 35,12% das famílias respondem que alguém perdeu o emprego. E eu não vou nem entrar no agravante aqui, que é quantas dessas famílias, das outras famílias, alguém reduziu renda. Mas nós temos um dado real, coletado nos últimos 15 dias, numa pesquisa feita com 6 mil famílias dentro do Bússola, que indica que nós teremos 35% das famílias atendidas pela sociedade civil, né, que estão hoje fazendo um retrato, claro que não é geral, que estão em situação de desemprego. Isso quer dizer que o pai e a mãe não vão ter condições de alimentar e gerar tudo. A criança também tem suas necessidades, como você mesmo trouxe, a música da Emicida traz um pouquinho isso, né? Da gente estar discutindo o quanto você entende que isso pode vir a agravar agora e o que, que é possível começar a fazer, inclusive a sociedade civil que está lá entendendo. Muitas vezes a gente diz assim: ah, eu atendo criança, eu não atendo pai. Mas como assim? O pai está desempregado, a criança que está contigo é que vai sofrer também, né? A gente tem que pensar no núcleo familiar, na composição que está ali posta, e não só naquele indivíduo, porque as relações sociais se dão em grupo, não vão se dar isoladamente. É, qual é esse desafio que vocês estão vendo aí, debatendo e construindo com base na pandemia, sendo que só agora a gente já consegue ter um número aí de 35%?
Então, acho que tem um dado da Organização Internacional do Trabalho, que ela traz que o Brasil fechou o ano passado, 2019, com 2,1% de taxa de desemprego. Lá em 2019, já parece que está tão longe, né? A gente não chegou nem metade do ano.
Era outro mundo, né? A gente vivia diferente, era outra realidade.
Uma realidade paralela, né?
O pessoal até saía de casa na época, me falavam.
Exatamente. Então, assim, isso, na verdade, a pandemia, né? A Covid-19, ela vem para escancarar todas as fragilidades que a gente tem de política pública, de garantia de direitos, né? E a tendência, infelizmente, esses números estão mudando o tempo todo, né? O número de contaminados, o número de desempregados, o número de pessoas que não têm acesso a políticas sociais que podem e fazem uma diferença muito grande para as famílias, porque é isso que você colocou. A criança e o adolescente, elas estão inseridas, claro que nem todas, né, porque a gente tem que ter clareza disso, mas a boa parte está inserida no núcleo familiar. E não é para a criança que você vai ter uma política pública específica ali, embora devesse. Embora o Brasil já tenha tido, né? Mas, assim, se você não olhar o núcleo familiar, se você não pensar em políticas de transferência de renda mesmo, nesse momento é disso que as famílias precisam. As famílias estão lutando pela seguridade, pela segurança alimentar, né? E, então, enquanto nós vivemos um momento em que muitos de nós têm o privilégio de estar em isolamento social, a maioria está nas ruas, a maioria tem que trabalhar, para trabalhar pela manhã, para poder garantir o almoço, para poder garantir o jantar. Né?
Então, que podem, né? Que a gente está falando de um número que nem pode, porque foram desempregados e agora estão tendo que encontrar, em meio dessa situação, alternativas para a sobrevivência da própria família. Né?
Nós já tínhamos um número muito grande de trabalhadores informais, né? Esses são os mais frágeis na cadeia, né? E precisam muito desse apoio nesse momento, que é uma renda básica mesmo, que é fundamental para garantir a sobrevivência dos brasileiros, né? A sobrevivência. E, para além disso, garantir que a gente tenha um sistema único de saúde forte, que consiga realmente atender a população. Um sistema de saúde que, nos últimos anos, vem sendo desconstruído, vem vendo o seu orçamento cada vez menor, né? Então, são várias questões, que, na verdade, já vinham acontecendo, mas que, nessa conjuntura, eles se tornam gigantes.
Perfeito. E você trouxe uma coisa bem importante também ali, para a gente falar um pouquinho sobre isso, que muitas pessoas ainda têm uma visão dos programas sociais, né? E aí eu falo, inclusive, na sociedade civil, a gente ainda encontra pessoas dizendo, não, mas é bolsa tal, bolsa aquilo, não sei o quê. Mas é, até eu queria um pouco da avaliação tua, assim, né? Até pelo fórum, pela experiência, né? E quando você pega um programa como a Bolsa Família ou outros que colocam ali condições, quer dizer, assim, teu filho tem que estar na escola, você tem que ter as vacinas em dia, quer dizer, traz algumas condições que valorizam e preconiza, né, a quebra daquele ciclo histórico, né, de vulnerabilidade, de o ciclo da pobreza em si, entendendo que a criança teria uma oportunidade de estar na escola e, quer dizer, se ela recebe a Bolsa Família, ela não pode colocar a criança na rua para trabalhar porque ela tem que estar na escola. Quer dizer, isso gerou algum impacto, tá, trouxe um pouquinho disso. Como é que vocês veem isso historicamente, né? Assim, o quanto existe alguma pesquisa, alguma informação que aponta o quanto os programas, independente de qual, administração, etc., contribuem realmente para a efetivação e a garantia no sentido de não trabalho infantil, né?
Não, existem várias pesquisas, né? Na verdade, as universidades produzem muito com relação a temas como a infância e adolescência, a temas como as próprias políticas públicas como um todo, né, na garantia dos direitos humanos de todos, né? Agora, sem sombra de dúvida, pegando o exemplo que você traz, o próprio programa Bolsa Família, ele é um marco. Ele é um marco. Nós conseguimos sair da lista de países, né, mais pobres, muitas pessoas saíram da linha de pobreza extrema. Então, nós tivemos muitos avanços. Tem fragilidade? Sim. E tinha fragilidade em governos anteriores? Tinha. Toda política pública vai ter suas fragilidades, entendeu? Vai ter. Mas é super importante a gente não perder a perspectiva histórica, a gente não perder que foram essas políticas que fizeram com que o país tivesse, em algum momento, né, recente, uma realidade que não era a realidade que a gente vive agora. Era uma realidade, sim, que caminhava para o fortalecimento de uma democracia, né, de uma democracia participativa. E aí eu acho importante deixar bem evidente que democracia é essa que eu estou falando. Não é só democracia de voto, sim, né, mas sim, uma democracia participativa. E os condicionantes das políticas sociais, que era outro elemento que você tinha trago, eles são fundamentais, porque eles são também um elemento educativo. Eles são um elemento educativo. Se em algum momento, no início principalmente, eles são colocados como condicionantes, e em um primeiro momento as pessoas podem pensar que é uma forma de que é um castigo, né, algo assim, mas, sim, ao contrário, ao longo do tempo, você consegue mudar hábitos, que é o que a gente precisa, né? Mudar hábitos. Uma cultura de direitos mesmo, né? E isso foi muito importante, porque se você vai lá para o interior do país, né, para os municípios pequenos, para as áreas rurais, infelizmente ainda há hoje uma visão muito forte com conteúdo assistencialista, de que o Estado tá dando benesses, que o Estado ele tá cuidando. Então as pessoas não têm muito ainda um olhar das políticas públicas como um direito, como uma obrigação do Estado, como um direito. A gente tem visto aí agora que, com todas as dificuldades que a gente tem nesse momento de pandemia, mas que o Estado ele tem que estar presente. O Estado tem que estar presente. É fundamental que a máquina pública funcione para que atenda, né, a população. A gente não está falando de um país pequeno, a gente está falando do Brasil, que é um país continental, né? Então, existem, sim, dificuldades, existem fragilidades nas políticas públicas, nas políticas sociais, nas políticas de saúde. Existem. Mas nós não podemos abrir mão delas.
E é justamente nos espaços participativos, né, Tânia, que a gente consegue discutir, identificar essas fragilidades, construir esses trabalhos. Eu conduzi muito processo de facilitação em conferências estaduais, nacionais, do direito da criança, da assistência, inclusive de segurança pública, defesa civil, que era justamente espaço onde a gente estava discutindo isso, né? Como fazer um trabalho agora em meio a uma pandemia dessa? Isso é uma questão de defesa civil, da gente defender esse território, essa estrutura, mas a gente sabe como a gente está hoje, e esse deve ser o grande desafio do fórum nesse momento, né? Além de fazer o enfrentamento contra o trabalho infantil, entender isso num cenário onde os processos participativos de Fórum Nacional dos Direitos da Criança e outros, né, conselhos, né, na verdade, porque o fórum é autônomo, mas os conselhos estão aí desmantelados na sua estrutura de organização e de fortalecimento. Eu acho que a gente precisa também trazer isso como algo que precisa ser visto pela sociedade civil como parte integrante de uma sociedade onde a gente constrói direito de criança, de adolescente e também de adulto, que também tem resguardado seus espaços. O espaço participativo precisa ser garantido, né? É. E aí eu trago para ti, para a gente poder falar um pouquinho, já está aqui 30 minutos, a gente vai se empolgando, né? E te agradecer, então, mais uma vez, falando aqui com a Tânia, do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, e que tem uma campanha produzida, decidida, definida, né, para trabalhar esse tema esse ano. Eu queria falar um pouquinho mais sobre ela, para a gente falar sobre essa campanha, cujo o tema da campanha esse ano é Covid. Agora, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Como é que surgiu esse nome? Como é que surgiu essa campanha? Como é que as organizações da sociedade civil podem aderir, divulgar, promover? A gente quer estar junto, não só a sociedade civil, mas o Bússola também quer ver e ajudar nisso.
Então, a campanha nacional contra o trabalho infantil, ela acontece desde 2002. E ela é uma campanha que tem, claro, como objetivo pautar nessa data específica, que foi definido, né, mundialmente como a data de, como dia mundial de contra o trabalho infantil. Esse dia mundial ele foi definido pela Organização Internacional do Trabalho, e o Brasil ele sempre adere à campanha, né, mundial. Então, sempre é definido um tema, com uma consulta a todos os países que a Organização Internacional do Trabalho faz, e esse tema é definido a partir desse diálogo com os países. Esse ano, nós tínhamos até um outro tema, né? Era, na verdade, a ideia era justamente trazer a necessidade da gente envidar esforços para realmente conseguir acabar com todas as formas de trabalho infantil até 2025. Mas a pandemia chegou, o novo coronavírus está aí e os planos se transformaram, né? Então, foi definido que o tema desse ano seria Covid-19, mais do que nunca protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Por quê? Entendendo que esses, né, sujeitos, crianças e adolescentes, são os mais vulneráveis. E crianças e adolescentes trabalhadoras também são mais vulneráveis, né? Então, assim, é fundamental que a gente tenha um olhar para isso. É uma das coisas que o Fórum tem muito, muito, que é muito importante para o Fórum, é justamente a gente tirar esse véu, né? Buscar contribuir para que as pessoas se conscientizem que o trabalho infantil traz consequências sérias para a saúde, né? Do ponto de vista físico mesmo, deformidades, amputações, morte, né? Morte, acidentes de trabalho com crianças e adolescentes, mas afeta também do ponto de vista psicológico, né? Porque crianças e adolescentes eles estão em desenvolvimento. E uma das coisas que a gente coloca assim, o trabalho, ele é para o adulto. A criança e o adolescente, eles estão em momento de formação. Até porque, e aí eu falando com você, Auri, falando com, né, com todos os companheiros e companheiras aí das organizações que estão nos assistindo, nos prestigiando, nós sabemos muito bem que o mercado de trabalho é cada vez mais exigente e mais excludente. Se você tem formação, você ainda vai lutar para conseguir um trabalho, né, um emprego. Agora, se você não tem uma formação adequada, você vai ficar no subemprego. E aí você reforça todo aquele ciclo de pobreza, né? Então, a infância e a adolescência são períodos tão curtos na nossa vida, se você pegar, né, todas as fases de desenvolvimento do ser humano, que o que corresponde à infância e adolescência são, né, é muito pouco. Então, assim, é o momento da gente investir na formação, né? E aí, quando eu digo na formação, não estou dizendo só formação profissional para entrar em mercado de trabalho, não. Estou falando formação para a vida, a formação cidadã. Então, o objetivo da campanha é justamente esse, é todos os anos mostrar que o trabalho infantil é uma violência seríssima dos direitos de crianças e adolescentes, né? Com relação à campanha ainda, todo ano, quando o Fórum Nacional, que é quem coordena a campanha contra o trabalho infantil no Brasil, todo ano o Fórum, ele junta, ele chama várias entidades da Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil para discutir juntos como será a campanha. Esse ano a gente tem o Fórum Nacional, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com a Organização Internacional do Trabalho e a Justiça do Trabalho, definir um conjunto de ações, né, para o âmbito nacional, para marcar a data, e também os fóruns estaduais. Tem várias ações sendo realizadas, não só agora, nessa semana, que é a semana mesmo do dia D, né, que é o dia 12 de junho, mas durante todo o mês de junho. Então, você vai ter webinários, podcasts, rodas de conversa virtuais. Tem estados como o Amazonas e a Paraíba que estão fazendo gincanas virtuais, trazendo muita participação dos adolescentes. Então, tem uma gama de atividades acontecendo. E tivemos a música do Emicida, que eu convido todo mundo a conhecer. A música e o vídeo são de uma sensibilidade para tratar o tema, né? Que se você não se convence, talvez, pela fala, quem sabe com a música, as pessoas, né?
E essa música, acho que é legal a gente falar um pouquinho também disso, acho que vou falar dos dois pontos, né? Primeiro eu vou retomar ali a questão do fórum, de quem quer saber a programação do seu estado, o que está acontecendo e tal, consegue ter tudo isso lá no site de vocês?
Consegue, nós estamos atualizando a programação diariamente, né? Hoje já foi atualizada, está tudo direitinho, é só entrar lá no fnpet.org.br, que aí tem todas as informações.
Então repete aí, pessoal, que não pegou direito, é fnpet.
fnpet.org.br. Legal, que é o site do fórum. E lá você tem toda a programação, tem publicações. O fórum, uma das estratégias do fórum também é a produção de conhecimento. Então, agora, no último dia 25 de maio, nós lançamos uma publicação que é uma análise dos dados do Censo Agropecuário 2017, que traz informações importantíssimas sobre o trabalho infantil no mundo rural, que eu acho que vale a pena também. Tem muitos artigos sobre trabalho infantil. Então,
o pessoal que está aí em casa nos ouvindo, né, das organizações sociais, coordenadores, gestores, assistentes sociais, aproveitem a oportunidade, visitem o site do fórum, conheçam um pouquinho melhor o trabalho que está sendo realizado, os eventos que vão acontecer. Lembrando que eu acho que a Tânia trouxe muito bem, a gente tem o dia D agora, dia 12, mas é todo dia, essa luta acontece todo dia, essa defesa é todo dia, a gente precisa estar ali batalhando, cuidando para que isso aconteça. Tá, gente? Então, isso é um recado bem legal para a gente também lembrar. E aí, voltando à música, porque eu acho que ela é um elemento bem importante nesse momento, inclusive, porque ela também é muito atual, né, na forma com que ele escreveu. O Emicida aí, pessoal, para quem não conhece, né, um rapper brasileiro, alguns aí que têm uma sensibilidade enorme para ver a cidade, lançou um disco há pouco agora, que é o Amarelo, que também fala uma realidade da família, Amaruelo, e toda uma relação fantástica. E hoje, produziu uma música, né, com a participação da Drick Barbosa, falando sobre sementes, que na verdade está falando sobre o trabalho infantil. Essa música, como é que ela surgiu? O Emicida fez por conta própria? Teve alguma conversa? Como é que isso apareceu agora? Porque está bem perto da data, então foi uma sensibilidade dele nesse contexto também? Foi uma provocação de alguém? Como é que surge a música Sementes aí? Para quem quer ouvir, ela vai estar no link depois também do áudio aqui nosso.
Então, como você coloca, o Emicida é um rapper muito conhecido no Brasil e internacionalmente também. As músicas, né, que eu falo que são as poesias cantadas do Emicida, porque ele trata dos temas sociais, dos temas que estão aí na nossa pauta política de uma forma muito sensível e a partir da arte, né? E Teve sim, nesse caso teve uma provocação, né? Nós tivemos todo um diálogo com a equipe do Emicida, enfim, com o Laboratório Fantasma, que é a agência, né, que cuida, que é do Emicida e que, né, cuida de toda a carreira dele, enfim. Mas o Emicida é extremamente sensível às causas sociais, né? O Emicida, ele vem da periferia, ele, inclusive, o nome Emicida é porque ele participava das batalhas, né? E ele sempre ganhava. Então, o Emicida é o MC e o Micida de Homicida, que era como era conhecido. Então, juntou, né? Porque ele ganhava todas as batalhas, enfim. E o Emicida, mesmo com uma carreira de sucesso, ele nunca perdeu. Como a gente fala, ele nunca tirou o pé do chão dele, né? Então, assim, da realidade das periferias, da questão do movimento negro. E essa música, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, ela acaba trazendo duas questões muito fortes, né, nesse momento, que uma diz respeito totalmente à campanha, que é a questão as duas, na verdade, que é a questão do trabalho infantil, né, dessa violação de direitos, e ele traz um outro ponto que é fundamental, que é a questão do racismo estrutural que a gente vive, né? A música, ela justamente, ela tem um momento que ela fala especificamente do trabalho infantil doméstico, né? E a gente vai olhar que, na maioria, quando se trata de trabalho infantil, a maior parte das crianças e adolescentes que estão no trabalho infantil, elas são negras. Existe uma razão de ser.
Sim.
Então, a música, ela está muito ligada ao contexto, como você próprio colocou, né? E eu acho que é mais uma. Emicida, no caso, é mais uma voz, mas a Drique Barbosa são vozes que se somam, né, a luta por direitos, seja da criança e do adolescente, seja dos adultos, seja da população LGBT, eles defendem direitos humanos também, né? Então, assim, foi super importante essa parceria. A gente está muito feliz com essa música. A gente sabe que vai ser uma música que vai marcar, né? Não só a data, não só 2020, mas toda vez que se fala em trabalho infantil, eu acho que isso acaba se tornando um hino, porque ela é muito real. Ela traz, assim, por meio do rap, ela traz uma realidade que infelizmente, ela é muito presente no nosso país, que é essa violação de direitos, né? Essa violação que acontece com crianças e adolescentes, que, como ele próprio coloca, se você não cuida da semente, né? Se você não garante essa proteção que esse sujeito que está em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento, que ele necessita tanto desse apoio, se você não dá nesse momento, a semente não vinga depois, né? Então, assim, é fundamental discutir a música. Eu acho que a música, inclusive, deve ser tema de rodas de conversa, porque ela traz em si várias questões que precisam ser discutidas, né? E aí, Áurea, eu queria trazer. A gente está já chegando quase no limite, né, da nossa. E
Sim,
aí,
tem pessoal já mandou mensagem aqui, mas falei, calma aí que o papo tá bom.
eu queria trazer algo que eu acho que é fundamental, é que a gente tem que ter em mente que o combate ao trabalho infantil, ele não vai acontecer só com a sociedade civil, ele não vai acontecer só com o governo, só com as organizações internacionais. Ou nós trabalhamos em rede, ou a gente não vai conseguir acabar com o trabalho infantil. Né? Claro que você tem que ter uma vontade política do governo, e nesse momento não há. É preciso que se deixe isso claro, porque isso foi afirmado, isso foi evidenciado. Então, assim, nós temos um papel fundamental. Os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, eles têm um papel fundamental, não só nas denúncias, né, dos casos de trabalho infantil, mas nesse trabalho de formiguinha que a gente, que é de movimento social, faz diariamente, que é o trabalho do convencimento, de contribuir para que as pessoas tenham uma nova consciência, né? Porque a gente não constrói a consciência de ninguém, a gente contribui para. Então, é fundamental que a gente tenha várias pessoas, várias organizações que contribuam com esse debate, porque eu entendo que todos nós que estamos nessa seara, que é a seara das organizações da sociedade civil, enfim, nós estamos para defender direitos, para construir um mundo melhor, para construir um país com desenvolvimento sustentável. E país nenhum vai ter um desenvolvimento sustentável se ele não protege as crianças e os adolescentes, seja de qual violação for.
Vai ter presente nem futuro, né?
Não, não. E isso é fundamental, porque assim, não adianta falar assim, em muitos discursos a gente vê, mas eles são o futuro do país. Chega, eu arregalo o olho quando eu vejo isso, porque eles não são o futuro, eles não são o devir, eles são.
São o que está, o presente e constante.
Então, assim, não é cuidar lá na frente, é cuidar agora. Não é, o Estado tem que garantir as condições necessárias para que esse cidadão se desenvolva. E que eles tenham condições lá na frente, quando forem adultos, a terem um trabalho decente. Né? Acabar com esse ciclo de pobreza, enfim. Nós temos muito o que construir, muito. Né? E tem que ser junto.
Eu acho que a Tânia faz um convite aí a todos que estão nos ouvindo, lembrar e resgatar de que o trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil é mais uma das ações que a gente precisa fazer de forma articulada, integrada, envolvendo. Primeiro precisa fazer, precisa correr atrás, precisa defender, precisa identificar, precisa abrir os olhos, tomar consciência, perceber o que está acontecendo e a partir daí partir para uma atitude, mas entender que ninguém vai resolver nada sozinho, quanto mais uma situação como essa. Então é sim um movimento articulado de setor público, privado, sociedade civil, juntos trabalhando em desenvolvimento, mas que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora, precisa fazer sua parte. Um processo articulado só acontece se todos fizerem sua parte. Então, achei esse um convite bem importante da gente trazer aqui. E para a gente ir encerrando, Tânia, eu queria te pedir para trazer alguns exemplos, algumas sugestões que tu acha que seria legal a gente já deixar para a sociedade civil, para as organizações que estão nos ouvindo, de que forma que elas podem trabalhar o dia 12 agora, falando que está uma coisa próxima. Mas mais do que isso, qual é a contribuição que ela pode fazer hoje na prática, lembrando que ela está lá na comunidade, lá na sociedade, para ajudar nesse combate ao trabalho infantil aí, que também é um papel dela, ajudar no sentido que ela tem que fazer essa parte também, né?
Bacana. Então, agora, nesse período da mobilização nacional, internacional, o convite que a gente faz é que vocês possam promover, se tiverem condição de promover debates sobre o tema. Isso é fundamental, né? No caso do Fórum Nacional, nós estamos com uma estratégia, não só para essa campanha, mas é algo que a gente tem construído dentro do Fórum, que é chamar cada vez mais crianças e adolescentes para discutir, porque isso é algo também que a gente... É algo recente, do ponto de vista histórico no nosso país, que é garantir a efetiva participação de crianças e adolescentes nos debates que lhe dizem respeito. Porque não dá para você discutir trabalho infantil, não dá para você discutir abuso sexual de crianças e adolescentes se você não tem os sujeitos.
Sim, sim, né? Perfeito.
Então, assim, esse é o primeiro ponto. Para a gente, isso é fundamental. E outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, em cada estado, nós temos os fóruns estaduais, como aqui também no Distrito Federal. Esses fóruns, eles têm a composição como fórum nacional, como eu já coloquei, e vou repetir para aqueles que entraram depois, que então você tem representantes da sociedade civil, de organismos internacionais, de empregadores, de trabalhadores, do sistema de justiça. Então, se vocês puderem, né, se inserir nesses espaços, nesses fóruns, e eu tenho certeza que os fóruns estão de braços abertos para receber quem quer contribuir, vocês serão muito bem-vindos. Porque nós temos uma agenda ao longo do ano, como o próprio Áureo traz, não é só no dia 12. O dia 12 é uma data de mobilização, né, nacional para pautar o tema na agenda política. Mas, assim como vocês que estão lá na base, tudo, nosso trabalho é diário. Nosso trabalho é lutando contra os retrocessos nas políticas, é propondo novas políticas que garantam a proteção da criança e do adolescente, né, é denunciando os casos de trabalho infantil que a gente vê. Né? E aí isso é importante, porque não é só acreditar e entender que o trabalho infantil é uma violação, mas é partir para a ação, né? A gente precisa ser proativo, e a forma da gente ser proativo é a gente discutindo com essas famílias. Vocês têm um papel fundamental, porque vocês estão na base, Né? Vocês estão com as famílias. Então, vocês conhecem o dia a dia, vocês conseguem identificar situações de trabalho infantil. Quando a gente fala nas denúncias dos casos de trabalho infantil, não é para culpabilizar as famílias. Isso tem que ficar muito claro. Né? Discutir o trabalho infantil não é culpabilizar as famílias. Discutir o trabalho infantil é apoiar essas famílias para que elas entendam o que é uma violação de direitos e para que elas tenham apoio do Estado, dos aparelhos, né, dos equipamentos sociais, como os CRAs, os CREAs, para dar apoio, para contribuir para que essa família consiga sair das situações de vulnerabilidade. Né? Então, assim, é um convite que a gente faz de coração para todos vocês. Vocês são fundamentais. Tenham certeza disso. Né? Por mais que a gente faça articulação política, por mais que a gente faça mobilização, por mais que a gente faça sensibilização, sem vocês, que são as pessoas que estão na base, esse trabalho não se sustenta. Né? Então, assim, a gente conta muito mesmo, muito com vocês, todos vocês são bem-vindos. Os fóruns estaduais, eles realizam reuniões durante todo o ano para propor ações, propor intervenções, né? Nós temos também no fórum os auditores fiscais do trabalho, que são parceiros estratégicos e fundamentais nessa luta, porque eles estão ali também com aquele olhar para a proteção da criança. Né? Então, tem uma gama de atores sociais que estão nesses espaços dos fóruns, e vocês são super bem-vindos.
Perfeito. Então, essa foi a Tânia Dornelas, que falou com a gente hoje sobre o combate ao trabalho infantil no Brasil. Ela que é assessora da Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPET. Tânia, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, por estar aqui. Eu sei que essa semana é das mais corridas para vocês, onde vocês estão debatendo, construindo, e tirar esse tempinho para compartilhar com a gente um pouquinho dessa preocupação de vocês e ajudar a gente a levar essa informação para o nosso público, para que eles também possam agir, também possam planejar, também possam sentir parte disso. É bem importante, então eu te agradeço a sua participação e seu carinho. Se tiver alguma mensagem que você queira deixar ainda, fique à vontade.
Eu queria só lembrar que, um ano passado, a Organização das Nações Unidas definiu o ano de 2021 como um ano internacional contra o trabalho infantil. Então, esse é mais um desafio que nós temos. Né? Que não seja só algo formal, mas que a gente consiga realmente fazer com que seja um ano que a gente tenha ações efetivas de combate ao trabalho infantil no nosso país, e que cada vez menos crianças e adolescentes tenham seus direitos negados a uma infância sem trabalho. Então, visitem o site, lá tem muitas informações. Caso vocês tenham dúvidas, vocês têm os nossos contatos no site também, pode entrar, nós temos o maior prazer em acolher as demandas, em acolher novos parceiros, tá? Então, vocês são muito bem-vindos. E é isso. Curtam a campanha, compartilhem, entrem nas nossas redes e juntos a gente consegue ser mais forte.
É, Tânia, muito obrigado. Então, um abraço, sucesso a todos aí do fórum nessa jornada com a campanha. Se tiver mais alguma coisa que o Bússola aqui possa ajudar e contribuir, conta com a gente. Nós vamos tentar espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas e organizações possíveis, porque esse é o tema que é tão relevante, a gente precisa estar debatendo, trazendo, discutindo ele o tempo inteiro. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez, pelo carinho. Você que está aí em casa, obrigado por ter acompanhado, seja agora ao vivo hoje, no dia 10 de junho de 2020, seja ouvindo depois. Passou a campanha, já não é mais junho, você está ouvindo em setembro, mas ainda é dia de discutir, de estudar, de entender e de realmente lutar contra o trabalho infantil. Então, esse é o convite que a gente está fazendo hoje. A Tânia deu uma aula aqui exatamente para a gente de qual a importância disso, por que, que isso existe, o que, que a gente tem que trabalhar, quais são esses números no Brasil. Então, agora é a hora que está na tua mão a oportunidade de agir e pensar diferente a partir de agora. Um abraço para vocês, nossa missão por hoje foi cumprida e a gente se encontra no próximo episódio do Bússola Cast.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.